Meu amigo, minha amiga, meu caro ouvinte, minha cara ouvinta, quer ajudar o Terraço Econômico a crescer seu podcast? É muito simples, pega o seu dedão e taca ele no like. Além disso, você pode receber tudo pelo WhatsApp. Mande um oi para 976890552. E se quiser ainda mais conteúdo e informação, deixe esse podcast ligado e entre no terraçoeconômico.com.br.
Está en el aire la terraza en 15 minutos, versión 2019. Cambiado de brujo Topsera.
Bom dia, boa tarde, boa noite, bom decreto para você, meu consagrado, que está no terraço em 15 minutos, número 125, Caio Augusto.
É isso aí, galera. Estou de volta aí, né? Pequeno hiato de um episódio. Vamos que vamos, galera. Decreteira só começando.
Caio meio que parou, mas quem engatou no último e foi embora é o Paulo André, que tá conosco. Fala, Paulo.
Exatamente, Lucas. Conforme prometido, tô aqui de novo nessa São Paulo que tá quente, cara. Tá foda.
Quinta-feira à noite que gravamos este podcast, sexta-feira não sabemos. E espero que esteja mais frio do que agora.
Esperamos todos.
Nessa edição de sexta-feira, você sabe, eu também e os nossos colegas igualmente, que você entrou no grupo do WhatsApp e no Instagram do Terraço Econômico e nos stories mandou a sua perguntinha para nossos terraceiros responderem no terraço do decreto. Pergunta do usuário Júlio INT, agora pelos stories do Instagram, ele manda: sem um novo imposto, é possível acabar com o déficit fiscal em 2019 ou 2020? Quais as condições para isso?
Essa questão envolve inclusive a discussão recente sobre flexibilizar ou não flexibilizar o teto de gastos. Se eu não me engano, a gente discutiu na sexta-feira passada. Com o teto de gastos, o que a gente encontra é que as despesas estão aumentando e forçando as despesas discricionárias, só aquelas que podem ser retiradas a qualquer momento, estão forçando essas despesas discricionárias a se reduzirem, né? Para ano que vem, acho que vão ser apenas 89 bilhões, 2021 e apenas 50 bilhões, isso aí era 150, 200 bilhões há poucos anos atrás. É uma discussão bastante polêmica. Praticamente todos os anos a gente teve um aumento de despesa superior à inflação, desde a Constituição de 88. Qualquer coisa que andasse, se movesse, ou tivesse uma raiz orgânica aqui do Brasil, a China comprava e metais e tudo mais, entrava muito dinheiro. Ah, mas a receita aumenta acima da inflação? A despesa aumenta acima da inflação, mas a receita aumenta muito mais. Esse movimento, ele se diminuiu bastante. A gente passou por uma grande recessão, inclusive, e hoje a gente não tem mais essa estrutura de aumento de receita na mesma velocidade, na mesma intensidade que a gente tinha até alguns anos atrás. Zerar déficit fiscal em 2019, 2020, passa o imposto que você quiser, cara. A trajetória estrutural das despesas, ela continua sinalizando que a gente vai ter déficit fiscal, sei lá, os próximos 3, 4 anos. Segundo o Instituto Fiscal Independente do Senado, inclusive soltou relatório novo essa semana, essa virada no lado fiscal, a gente só vai ver do meio da próxima década para frente, 2025 para frente. Possível a gente zerar o déficit fiscal em 2019 e 2020 foi uma das maiores barrigadas que o Paulo Guedes cometeu até agora. Porque ainda que a gente consiga zerar, não vai ser estruturalmente falando, vai ser com receita extraordinária. Por exemplo, vendendo empresas, vendendo imóveis e tudo mais. E nós já estamos no mês 9, né? No meio do mês 9, e até agora o tal do trilhão em empresas e o outro trilhão em imóveis não aconteceu. Então assim, 2019 você esquece, 2020 muito provavelmente também não. E o importante é a gente passar uma robusta reforma da Previdência e passar uma robusta reforma tributária. 2019, 2020, a gente ainda vai continuar vendo a conta no vermelho.
É do João Fernando Mazzoni. Abre aspas. Qual a opinião de vocês sobre uma possível volta do padrão ouro? Acham possível ou factível? Qual seria o impacto dessa mudança em economias emergentes? Seria o fim da possibilidade de discricionariedade nas ações dos bancos centrais? Primeiramente, Paulo e Caio, o que foi o padrão ouro?
Era uma medida existente até nos anos 70, né, em países desenvolvidos majoritariamente, que levava em consideração que a moeda só poderia se expandir, a base monetária só poderia ser expandida em relação ao quanto o país detinha de reservas de ouro. O ouro era o famoso lastro, né? Ah, essa moeda é lastreada em ouro. A moeda era, inclusive, conversível em ouro. Você podia, muito, muito tempo atrás, literalmente trocar papel moeda por ouro. Porém, após o acordo de Bretton Woods, em 1971, esse padrão começou a ser abandonado. E nós saímos da chamada moeda de lastro, né, para uma outra que é a moeda que nós temos hoje, a chamada moeda fiduciária. A diferença é que a moeda lastreada em ouro tem esse laço de confiança, vamos dizer assim, que você conseguiria converter a sua moeda em um ouro que estaria disponível. E a moeda fiduciária, ela é lastreada basicamente pela confiança que você tem de que aquele papel moeda tem algum valor. Se todas as pessoas que estão ouvindo agora, do Brasil inteiro, do mundo inteiro, decidirem sacar todo o dinheiro que elas têm no banco, não vai ter dinheiro suficiente, porque o mundo funciona ao redor de dívida e tudo mais. Tanto é que essa é uma, vamos dizer assim, provavelmente é uma crítica que está no meio dessa pergunta aí do João, né? Acabaria com a discricionariedade dos bancos centrais de aumentar bastante os balanços? Provavelmente. Da crise de 2008 para cá, tanto Estados Unidos quanto o Banco Central Europeu, quanto o Japão, em diversos lugares do mundo, os bancos centrais ampliaram muito os seus balanços, tendo em vista evitar um grande colapso do sistema financeiro mundial. Então, vamos pôr assim, se existisse o padrão ouro, o capitalismo teria observado uma catástrofe muito maior do que foi a crise de 2008.
Não acho que é um retorno para o padrão ouro, alguma coisa assim, lógico. Hoje o ouro é um ativo de hedge, né? De um bom tempo já, né? Até tem um artigo sobre isso no Internacional Econômico, que chama Concorrência Monetária Internacional, que há um bom tempo já o dólar é a principal moeda do mundo, né? Nos anos 2000 para cá, é que a China, com toda a potência econômica e política, geopolítica que ela se tornou, ela vem fazendo movimentos específicos regionais para tentar se impor. A China aí tem negócios, por exemplo, em diversos países africanos. Esses países têm dívida denominada em yuan, de fazer experimentos, se eu não me engano, na Bolsa de Hong Kong, com contratos futuros de petróleo, com alguma coisa de ouro também, tentando tirar as transações, né, do dólar e colocar na moeda dele. Deles, e aí, para dar uma garantia a mais, digamos assim, tá colocando o ouro na jogada aí, mas, sinceramente, eu acho que a conversa agora é outra, muito mais sobre a influência da China, muito mais também sobre o Bitcoin aí, para quem gosta, para novas tecnologias no sistema monetário, e nem tanto para, nossa, um retorno para o padrão ouro. Então, aí eu até dou uma sugestão para os nossos ouvintes a respeito do padrão ouro no Brasil. Gustavo Franco tem alguns artigos sobre isso, se vocês pesquisarem aí, é fácil de achar.
André e o Kill mandou no grupo do WhatsApp quais as medidas que as universidades poderiam adotar para aumentar suas receitas. Afinal, elas estão em crise.
Essa discussão no Brasil, ela acaba assim sendo interpretada em um aspecto puramente ideológico. Meu Deus, é um neoliberalismo que está tomando conta das universidades. Não, esquece. Não, isso é uma pura bobagem. O que acontece é que, querendo ou não, a nossa estrutura, principalmente no ensino superior, ela é muito retrógrada em comparação com o que a gente vê de melhores práticas nos países desenvolvidos, principalmente. Desenvolvimento científico é uma pauta que a gente fala muito.
Fala muito! Fala muito!
Precisa de financiamento para você fazer ciência. E isso, talvez, apesar de alguns não acreditarem muito, não é só o Estado que vai fazer. As nossas universidades precisam, por exemplo, de parcerias com empresas, parcerias com a iniciativa privada, de fundos, né, de ex-alunos, tudo quanto é tipo de prática, que não é nenhuma novidade. É apenas inventar a roda, digamos assim, tomar as coisas de melhores práticas.
Tem uma indicação legal, tem um artigo naquele blog Economista X chamado 10 maneiras para a USP ganhar dinheiro. Mas eu acho que assim, ó, Uma coisa que a gente precisa quebrar é essa questão de que a faculdade tem custo zero, que ela é grátis, que ela deve atender todo mundo, que excelência deve ser um negócio difundido totalmente, que isso não teria nenhum custo. E a gente tem que perder esse preconceito do dinheiro privado, que realmente é meio danoso. Quando alguém que financia uma pesquisa tem algum interesse no resultado da pesquisa, né, o bom e velho viés, foram descobertas algumas pesquisas dos anos 60, financiadas da indústria do açúcar, para falar que a gordura era muito danosa para a saúde. E mais recentemente, pesquisas têm apontado que, na verdade, o açúcar é mais perigoso para a saúde.
Caio Augusto, não tem um terrenão enorme nessas universidades para botar para alugar para algum centro, algum shopping center, alguma coisa? Isso é patrocinar pesquisa? Eu acho que não, né?
É que, assim, na verdade, o complicado disso é que pesquisa ela é intensiva em receita, sabe? É muito difícil você falar, você fazendo todas essas atividades, você consegue financiar a pesquisa. Por exemplo, do orçamento da USP, uma grande parte vai para pesquisa, não é graduação. A USP ela tem um orçamento, de fato, robusto, ela tem pouco mais de 5% de ICMS paulista, isso aí é grana pra caramba. E ela não consegue se decidir, não, eu vou financiar a pesquisa, eu vou financiar a graduação, vamos passar a verificar as condições de quem está na graduação, quem puder pagar, tem que pagar, e a parte da pesquisa, bom, aí são outros 500. A gente abre para receber capital de esfera privada, contanto que eles não possam ter decisão sobre os conteúdos abordados, porque aí é viés, entendeu? Aí é complicado. Tem diversas maneiras da gente angariar recursos. Inclusive, tem um artigo nosso aí no Terraço sobre esse assunto. Até fui eu que escrevi esse artigo, um modelo de ideia para colocar em operação essa cobrança de quem pode pagar. Ressalto isso 500 vezes.
Até fazendo uma provocação a respeito desse chavão, educação pública gratuita e de qualidade. Primeiro que é público, mas não é do povo. A gente melhorou muito enquanto país, por exemplo, com o sistema de cotas sociais, raciais, etc. Mas ainda tem muito a se melhorar. Gratuito não, nunca foi, nunca vai ser, porque a universidade pública é financiada pelo pagador de impostos. E de qualidade também é com ressalvas, né? Mas em muitos aspectos o Brasil está atrás de Bolívia, está atrás de Peru, Colômbia, países que são aqui os nossos vizinhos. Então, assim, é aquela, né? É uma frase que é sempre repetida, mas muitas vezes sem uma real reflexão a respeito do que as pessoas estão falando.
E agora é a hora de novidade no Terraço. Em 15 minutos do decreto, temos um quadro novíssimo.
Rufem os tambores.
Agora é hora do Pitaco do Ouvinte. Olha, é a chance que você tem para comentar algo do episódio da quarta-feira. Você vai mandar no grupo do Terraço no WhatsApp ou pelo Zap do Terraço a sua opinião, os seus 2 centavinhos a respeito de qualquer assunto que nós abordarmos nos podcasts de quarta-feira. Esta é a vez de Diego Medeiros e ele mandou um áudio do WhatsApp sobre os Correios.
Eu acho que no final das contas a gente perdeu o timing aí da privatização dos Correios. Recentemente, a gente abriu aí o capital estrangeiro para a entrada de empresas aéreas e a gente está vendo esse boom aí de um monte de empresas aéreas. Nada impede a chegada de empresas aéreas focadas no transporte de carga, pegando aí o gancho da Amazon, e ela tem mini CDs de distribuição. Muito da força que eles usam para fazer a distribuição para o cliente final, as entregas para o cliente final, é um cara como eu e você que, na verdade, é praticamente um Uber, entendeu? Então o cara passa lá, ele tem um aplicativo instalado no celular dele, ele pega as encomendas e vai distribuindo na casa das pessoas. Além da Amazon ser um case de estudo aí de logística muito legal, a gente está exatamente num momento onde tudo está se alinhando para os Correios, de fato, deixarem de ter a necessidade de existir.
Obrigado ao Diego Medeiros, e para você mandar é muito fácil, é só você dar o seu oi pelo Zap do Terraço. Assim, logo em seguida, do Terraço em 15 minutos de quarta-feira, não é mesmo, Caio Augusto?
Agora você pode ter a sua voz, literalmente, no podcast mais amado, querido e glorioso deste nosso Brasil.
Um excelente decreto, pessoal.
É isso aí, valeu, molecada.
Sextou e sextou também pro Terraço Econômico.
Sextou, meu parça, minha parça, meu amigo, minha amiga, meu caro ouvinte, minha cara ouvinta. Lucas Goldstein deixando a nave, um beijo no seu glúteo esquerdo e não se esqueça, quarta-feira que vem, encontro marcado em mais uma edição do Terraço em 15 minutos, terraçoeconômico.com.br.